Executamos, senhor presidente, o projeto Asa Branca e o projeto Viver. O primeiro perenizou 400 quilômetros de rios do sertão e agreste pernambucanos, através da construção de 50 barragens regularizadoras e sucessivas. O segundo melhorou as condições de vida das populações da região canavieira, com obras de infraestrutura, sistemas de abastecimento d'água, programas de suplementação alimentar e de educação comunitária. Os projetos destinados a incrementar a atividade turística em Pernambuco receberam especial atenção, como, por exemplo, a finalização de 70% das obras do Centro de Convenções, a ampliação da pista de pouso e da estação de passageiro do aeroporto Guararapes, Gilberto Freire, e o fortalecimento e a divulgação de polos turísticos no interior do Estado, como o Drama da Paixão e o Parque Monumental, ambas em Nova Jerusalém, no estado de Pernambuco. Ao concluir meu período como governador de Pernambuco, candidato ao Senado Federal, fui eleito com votação expressiva, algo sem precedentes obtida por um candidato até então. Desde o primeiro mandato, minha atuação no Senado tem como foco os mais diversos assuntos de competência desta Casa, a Casa da Federação. Desde o vertebramento das instituições democráticas, passando por projetos que dispõem sobre a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou cor e pelo fortalecimento das ações regionais. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, como são misteriosos os caminhos do senhor, com a enfermidade de Tancredo Neves, assumi, por sua convocação, o Ministério da Educação, logo após a posse de José Sarney como presidente da República. Tratamos de cuidar da educação dos brasileiros com prioridade, pensando nas gerações que nos sucederiam. Instituímos, aspas, o Dia D da Educação. Regulamentamos, aspas, a Emenda Calmon, fecha aspas, instrumento que ampliou recursos orçamentários da educação, vinculando, inclusive, recursos para que a educação merecesse a prioridade que tanto necessita. Extinguimos o Mobral e implantamos o programa Educação para Todos. Desenvolvemos o programa de Novas Escolas Técnicas, um programa ousado que teve continuidade com o então ministro da Educação, Jorge Bornhausen. Sob o título de Nova Universidade, estabelecemos o plano de modernização das instituições federais de ensino superior. Promovemos o restabelecimento da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, entidades então ainda na clandestinidade. Em 1986, como ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, trabalhei na coordenação das ações do governo, ao tempo que governava o país o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E cumprimos a implementação dos compromissos assumidos pela Aliança Democrática. Fui líder do meu partido e do governo no Senado Federal. E como presidente do meu partido, implementamos sua estrutura regional em todo o país. Reeleito senador em 1991, tive a oportunidade de apresentar projetos destinados a assegurar recursos para o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, estágios para estudantes de ensino médio e superior, participação dos trabalhadores na gestão das empresas, liberação do salário educação e benefícios fiscais concedidos à pesquisa científica e tecnológica, posto que esta é a grande prioridade da brasileira, ou seja, educação, ciência, tecnologia e inovação. Em 1994, atendendo recomendação do meu partido, candidatei-me para o cargo de vice-presidente da República, na chapa do presidente Fernando Henrique Cardoso, e, posteriormente, fui candidato à reeleição na mesma chapa, tendo sido eleito, como isso aconteceu também com o presidente Fernando Henrique Cardoso, sendo, portanto, eleito ambos no primeiro turno. Nos 8 anos que exerci tão dignificante função, ocupei a presidência da República por 85 vezes, no total de 339 dias, sancionando 117 leis, baixando 1.573 decretos e assinando 994 mensagens ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. Por Pernambuco, na dedicação constante e permanente, tive a oportunidade de viabilizar recursos para as seguintes obras estruturantes: gasoduto Pilar Cabo, construído pela Petrobras, inaugurado em 2001. Resultado de um trabalho que empreendi como vice-presidente da República, junto à Petrobras e com o apoio decidido do governo Fernando Henrique Cardoso. A construção da linha de transmissão Messias Recife 2, que possibilitou o aumento da oferta de energia para os setores residencial, agropecuário, industrial e de serviços, em mais de 1 milhão de quilowatts. Apoio ao polo Gesseiro do Araripe, limite com seu estado, senador Heráclito Fortes, do seu estado do Piauí. Trabalhamos também na erradicação do trabalho infantil, lançado em 1996, conseguimos estabelecer bolsas para que as famílias com crianças na faixa etária dos 7 aos 14 anos retirassem seus filhos do trabalho penoso nos canaviais, casas de farinha, horticultura e lixões, garantindo-lhes o acesso à escola, o que podemos chamar de providência iniciadora do Bolsa Família. Também trabalhamos para consolidar o que finalmente ocorreu, para que surgisse no Nordeste o Centro Regional de Ciências Nucleares, o Centro Regional de Ciências Nucleares, primeiro centro de desenvolvimento tecnológico na área de ciência nuclear localizado fora da região Sudeste. Também trabalhamos iniciando estudos necessários para a exploração de petróleo na bacia Pernambuco-Paraíba. Também ampliamos e muito o Porto de Suape. Foram executadas obras de derrocamento, abertura do canal interior, construção de terminais internos e infraestrutura que transformaram Suape em um dos portos mais importantes do Brasil. Também trabalhamos na destinação de recursos para a dragagem do canal de acesso e da bacia de evolução e melhoramento das instalações portuárias e da atracação de transatlânticos, itens considerados fundamentais para a melhoria do fluxo turístico. Este silo portuário, que foi construído pela CAGEP, ainda hoje se encontra em operação. Devo também dizer que ajudei as autoridades em Petrolina, à frente o deputado Oswaldo Coelho, a que se consolidasse a Universidade Federal do Vale do São Francisco, criada a referida universidade pela Lei 10.473, de 27 de junho de 2002. A Univasf se constitui na primeira instituição federal de ensino superior no semiárido nordestino. Também estamos promovendo a expansão do metrô do Recife. As obras foram iniciadas em 1998. As obras de expansão praticamente dobraram a malha do metrô, transformando-o no segundo maior do país. E esperamos que, em breve, possamos estar transportando 400 mil passageiros dia. Pavimentamos trecho da BR-408, Curado Bicopeba, complementando a ligação entre o Recife e Campina Grande, com 17,6 quilômetros de extensão. A BR-101 Sul também foi duplicada no trecho Prazeres-Cabo, com extensão de 22 quilômetros e acesso para Suape. A BR-232, que foi o grande objetivo, dentre muitos, mas que foi um dos grandes objetivos do senador Jarbas Vasconcelos, então como governador, a BR-232 foi duplicada até São Caetano, permitindo segurança, conforto e rapidez à população. A BR-363 também foi implantada em Fernando Noronha, como Transnoronha, e muito contribuiu para que se explorasse adequadamente o polo turístico em Fernando de Noronha, território que pertence a Pernambuco, como é de conhecimento público. Também trabalhamos e muito na reorganização do sistema de saúde, aprovação e liberação de recursos para a construção e reforma de 14 centros de parto normal no Estado, ampliação do volume de recursos destinados pelo governo federal para a cobertura de gastos com o Sistema Único de Saúde, SUS, implantação do programa Agentes Comunitários de Saúde, beneficiando 185 municípios e que até 2002 havia atendido 1 milhão de famílias no Estado, e dos programas de saúde na família, que permitiram o acompanhamento de que permitiram o acompanhamento de 95 mil famílias, além da farmácia básica, em 105 municípios. Devo também mencionar que o Hospital Oswaldo Cruz recebeu 4 novos laboratórios nas áreas de patologia, citogenética e biologia molecular. E também imunofenotipagem. Devo também lembrar políticas voltadas de apoio à criança com câncer, com destinação de recursos para construir a sede própria e ampliar a capacidade de atendimento de 45 para 105 crianças. Também o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco foi concluído com a presença dos ministros José Serra, então ministro da Saúde, e Paulo Renato, então ministro da Educação. Isso permitiu a ampliação do centro cirúrgico, que teve sua capacidade ampliada para 11 mil cirurgias ano. O IMIP, uma instituição voltada para a medicina infantil, foi também ampliado na sua capacidade de atendimento para a prestação de novos serviços do Instituto Materno Infantil de Pernambuco. Reforma e ampliação da área de imunologia e instalação da nova sede do Grupo Viva Rashid. Devo também me referir ao PROCAP e à construção, portanto, do pronto-socorro cardíaco em Pernambuco. Foi feita também a modernização do LAFEP, nosso laboratório de produção de fármacos. A reestruturação do LAFEP permitiu quintuplicar a produção de medicamentos. A mesma coisa podemos dizer com relação à busca de implantar em Pernambuco, que é uma luta antiga, a primeira unidade industrial de processamento de plasma da América Latina. Volto ao Alto Sertão para reportar-me, senhor presidente, que o aeroporto de Petrolina foi ampliado. O aumento de pátio de operações, construção de terminal frigorífico, operacionalização do terminal de cargas e transformação em aeroporto internacional com a instalação de alfândega, obra concluída em dezembro de 1999. O aeroporto de Guararapes teve também um tratamento privilegiado na administração do senador e hoje governador, do então governador e hoje senador Jair Vasconcelos. A execução de quase a totalidade do projeto de ampliação e modernização do Aeroporto Nacional de Guararapes, com as obras de prolongamento da pista de pouso para receber aeronaves de grande porte, aumento do pátio de estacionamento, construção do terminal de cargas e de um novo terminal de passageiros com a implantação de modernos equipamentos, inclusive fingers. Também foi desenvolvida uma ação de aeroportos no interior, entre os quais gostaria de citar de Araripina, Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns, Salgueiro, Serra Talhada e Fernando Noronha. E também aderimos ao programa do Governo Federal de cisternas rurais. Foram construídos 300 mil reservatórios e a partir de agosto do ano 2000. Pernambuco também teve o seu programa Águas de Pernambuco, que foi o primeiro estado a aplicar os resultados da venda de participação societária na empresa de saneamento diretamente em obras do próprio setor. Finalmente, gostaria de referir-me também à construção de barragens importantes para Pernambuco, já que nosso estado tem 2/3 localizado no semiárido. Construção do reservatório de mais de 300 milhões de metros cúbicos para abastecer 13 municípios do Agreste, proporcionando irrigação de 6.750 hectares. A adutora do Jucazinho, obra que favoreceu a população de Surubim, Salgadinho, Casinhas, Vertente do Lério, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho, Vertentes Caruaru, Cumaru, Passira, Riacho das Almas e Bezerros, entre outras cidades. A adutora do Oeste, com a extensão de 721 quilômetros de tubos, levando água a 43 qualidades e beneficiando uma população de 300 mil pessoas. Canal do Sertão, levantamentos e estudos hidroagrícolas identificaram uma área irrigável de 138 mil hectares, com aproximadamente 495 quilômetros, beneficiando 20 municípios. Agentes jovens de desenvolvimento, treinando 8 mil jovens na faixa etária de 15 a 17 anos em 65 municípios. Na área de habitação, senhor presidente, no período de 1995 a 2001, a Caixa Econômica Federal alocou recursos para financiamentos habitacionais em Pernambuco, que se constituíram importante fonte para projetos inovadores de habitação popular, como Morada Nova e Procasa.